Este podcast tem o apoio do Ativo Banco. Como é que vocês estão, malta? Eu estou, posso-vos dizer, exaurido, filha. Estou cansado, estou exasperado. Tem sido uma semana muito sufocante para mim, que eu tenho sido pai de dois.
Papai de reborn.
Papá de reborn.
Mas já estás a negligenciar um bocado o Manel para seres papá de reborn.
Por acaso, não estou, porque o reborn, olha, não dá trabalho nenhum, curioso.
Pois não, não é?
Eu achei que ia lá. Aí, achei que fogo. Bem, isto agora, um já é difícil, dois então, mas curiosamente o reborn não dá muito trabalho.
Mas como é que tem sido o feedback à tua nova
série
de parentalidade?
Série de Raul, as pessoas pedem.
Pedem Raul.
Pedem Raul, as pessoas pedem a rotina de Raul, pedem as cestas de Raul, querem saber o que é que o Raul está a sentir,
podemos
a passar.
Podemos buscar um mais real, é que este é de pano, é um bebé de pano. O Rui quis gozar com a cena do reborn nos stories dele, para o caso de vocês não estarem a acompanhar.
Quis gozar, mas agora estou afeiçoado ao miúdo.
Mas agora estás a afeiçoar ao miúdo, não, ao boneco.
Ah, para ti. Para mim já é um miúdo. É um para miúdo. Mim aquilo é de carne e osso.
Eu
para mim aquele
peguei.
Miúdo existe, é verdade, é real.
Mas tu consegues entender, vá, nem que seja um bocado...
Consigo, porque consegues. Já me estou a afeiçoar ao boneco. Não, sim, eu tenho que me desprender daquilo. Eu tenho que largar o Raul, lamento.
Queres não vou fazer ser um giveaway. Pai.
Vou fazer
pronto.
Giveaway de Raul.
Eu já sabia que ia dar
vou
nisso.
Fazer o giveaway de Raul. Malta, algum de vocês...
É eu, Rui. Mas aqui aquele boneco tem história. Eu comprei, estava grávida do Manel. Pensei assim, vou ter um menino assim, de jardineiras, fofinho.
Tem história e cai tudo para cima de mim? Quem é que tem sido mais pai da criança? Hã? Quem é que tem sido? Quem é que tem sido? Quem é que tem sido pai de Raul? Tu negligenciaste completamente aquele boneco.
Ele estava numa prateleira desde que o tirei da caixa.
Exatamente. Portanto, se eu tenho sido mais pai de Raul, sou eu que tomo as rédeas.
Ah, é?
Sou eu que decido, exatamente. E, portanto, vou fazer um giveaway. Malta, vou fazer giveaway de Raul.
Ninguém quer a porcaria do Raul.
Eu acho que há muita gente a querer o Raul.
Pá, mas é muito giro o boneco.
Pois é, então mas o que é que és que eu te faço?
Compras-me outro igual.
Eu tenho que me desprender daquilo, tenho que o largar, porque estou a ficar agarrado ao boneco.
Agarrado.
Estou a ficar...
Acordas e pensas, como é que será que dormiu o meu Raul? Não fez barulho nenhum a noite toda?
Pá, estou a criar ligação. Então eu levanto-me preocupado. Hoje à noite não me ouviste, mas eu levantei-me preocupado. Pá, não estou a ouvir.
Foste ao quarto do Raul.
Sim, costumam-me dizer, quando eles estão muito calados...
É pior.
É pior. Vai lá ver o que é que se passa. Fui. Pá, e as pessoas têm... Muito obrigado, mandado muitos palpites. Eu
para
tenho
te
aprendido muito convosco, sim, para me ajudar, tenho aprendido muito convosco, porque de facto o miúdo está magro.
Pois está.
E portanto eu tenho que levar ao médico. Yeah. Só que ainda não há maternidade reborn.
Pois não. Mas no Brasil já.
A criar, no
e até
Brasil
houve
já.
Um caso.
Com posso
um...
mandá-lo para lá por correio azul.
Exatamente.
Veja lá o que é que tem Raul.
E depois mando.
Depois devolvam.
Já gordinho, que um chute depois de um pão de queijo.
Yeah.
Mas o que eu tinha a dizer é: não há maternidade reborn. Mas aconteceu uma cena esta semana que o reborn levou chapada. Não, um bebê. Real, levou sim. Uma chapada de um senhor porque o senhor pensava que ele era reborn. Isto bem, foi no Brasil ou foi cá?
Deve ter sido no Brasil. Pois. Acho eu bem, mas eles estão mesmo reais já.
Eles estão mesmo bué reais. Não, mas foi.
É, mas
foi um bebê real que levou.
Pois,
tu não viste esta notícia?
Pensei, não vi essa notícia.
E é assustador. Um senhor
não,
deu uma chapada a um bebê
sim.
Real, assim, pensava que era reborn.
Pois, por isso é que eu estava a dizer. Então, os reborns estão cada vez mais
pois,
reais.
Para serem e confundidos com bebês reais.
Exato. Já nem sabem tanta diferença.
Acabem com os reborns.
Não acabem. Não acaba em nada com os reborns.
Eu sou contra reborn e tu?
Opa, para mim é comédia, reborn. Mas ele está muito branquinho, não está, o Raul?
Está
branquinho ou não está?
Está é parvo.
E é sempre muito desconfortável, coitadinho. Está sempre ténis.
Pois é,
nunca
não dá
muda
para tirar.
A roupa, não dá para tirar, está colado.
Nunca pôs um baby grow, nada.
Sim, tem que fazer um reborn tipo Barbie.
Pois é.
Com pecinhas, aquilo tem que vir com acessórios.
Era o que eu estava dizendo, nós íamos ter que buscar um boneco mais real para tu brincares a isto.
E ao que parece, fizemos história no Star Park.
Fizemos
os
história.
Piores motivos, a pior dupla de sempre no programa Star Park da TVI, um programa de desafios que vocês podem acompanhar ao sábado à noite. Não sei se viram, malta, ponham para trás. Pá, a nossa prestação foi
ponham para trás
miserável.
Só para verem, imaginem, os nossos 10 minutos de participação,
sim.
Mais ou menos, fizemos história. Aquilo, imaginem, é um programa, para quem não sabe, que é o Pedro Teixeira e o Diogo Amaral que apresentam.
Da Mota,
de...
deixaste dizer.
Da Mota?
Não é? Pedro não é ele que apresenta?
Não. Gostava de ver. Pronto, e com desafios. Uma coisa meio tipo, aqueles programas que agora estão na moda, né? Desafios, tipo como é que as pessoas safam.
Yeah.
Nós fomos convidados e claro que aceitámos prontamente, porque, pá, eu queria mesmo, vou-te mesmo ser sincera, aquilo é uma experiência que as pessoas normais, entre aspas, vou dizer assim, não têm. Tipo, eu nunca tinha tido uma experiência assim, que é, vocês
de repente,
é tipo um escape room. Não, mas é que
sim.
Pessoas normais, tipo, eu próprio não tinha tido,
sim,
eu
sim.
Própria que não sou normal,
sim.
Não tinha tido essa experiência ainda, que é, Eu nunca tinha ido a um escape room, mas aquilo é tipo, dizer merdas, percebem? Tem aqui um desafiozinho. Parece uma brincadeira de criança, mas para adultos, pá, eu adorei gravar aquela porcaria.
Também eu.
Porque de repente estava eu e o Rui numa sala, tens um desafio sempre com bué merdinhas, né? Vá, tem que tirar doce a uma criança, mas não podem obrigá-la, mas não podem não sei o quê. Pá, eu adorei ver como é que nós nos chafávamos. E pá, mas não gostei assim tanto de perceber que somos uma merda.
Foi horrível, a nossa comunicação pelos vistos é péssima. Aquilo que deve ser a chave de um casal, que é a comunicação, pelos vistos nós não tivemos.
Mas nós comunicamos bué aqui no podcast, pelo menos. Não nos falamos o resto da semana, mas aqui pelo menos uma hora.
No podcast, temos que estar a levar um com o outro.
Yeah.
Exato, pá, eu
pensava
até não estava com
muita vontade.
Pois, pelos vistos não.
Porra.
Pelos vistos não. Acho que o problema mesmo da nossa relação é a comunicação. E como nós não temos muita, sem ser o podcast, por isso é que funcionamos. Estás a perceber?
Exato, percebo.
Estás a perceber?
Percebo. Quanto menos melhor.
Quanto
é essa
menos
a
melhor,
regra.
Menos é mais. Sim, yeah. Como desencadear na comunicação.
Muito, não se
deem
muito
menos
e vai
é
correr tudo bem da mãe.
Sim, sim. Se puderem, vivem em divisões diferentes, durmam em sítios diferentes.
Já falámos disso
pá,
aqui
olha,
no podcast.
Aluguem um reborn, não sei se já dá para alugar. Para passem mais
comprem.
Tempo, posso que comprem um reborn, exatamente.
Yeah. Nós já falámos disso aqui no podcast, pessoas que dormem em quartos separados.
Pois é. Mas sabes que eu não estava com muita vontade de ir ao programa, mas depois é como me senti uma criança outra vez.
Pois
chegas
é,
lá
pô.
E é desafiozinhos.
É,
e agora dizer merda, desenrasca.
É
e atenção,
uma criança
a creche,
ou um youtuber.
Ou um youtuber, por exemplo. E atenção, a creche, porque de repente tu estás a ser gravado. De repente tu tens público.
Ah, mas eu esqueci-me.
É um bocadinho...
O público é que me deixou mais nervosa.
Foi.
Foi.
Porque é um bocadinho diferente de um escape room,
exato,
né?
Exato, sim.
Estás
sim,
tu
sim,
e os teus
sim.
amigos, ponto final. Pronto, tens lá um gajo na câmara, vai-te a fazer figuras, não é?
Yeah.
E depois
yeah,
não,
é
não
um
passa muito disso.
Sim. Yeah,
agora ali, com público. Depois sabes que aquilo está gravado, tu vais estar ali a fazer figuras, tu vais estar a mandar não sei quantas ao lado. E nós foi três desafios todos
não,
ao lado.
Não, houve um que correu super bem, o último,
foi
mas
o
não
último.
Foi suficiente.
Já, yeah, mas não conseguimos superar porque os outros ainda
os
conseguiram
outros
ser melhor.
Para
até quando fazemos um grande desafio,
os outros também.
Os outros conseguem ser melhores.
É porque era mesmo fácil.
É porque era básico o desafio. Yeah. Yeah.
Mas imagina, nas duas primeiras provas, a primeira eu percebi absolutamente tudo mal, tudo errado, tudo ao lado, fizemos uma prova errada.
Eu estava a achar bué da estranho. Oh, malta, a sério, puxem para trás o Star Park e vejam, eu estava a achar mesmo
que
bué
burra.
Da estranho. Porque a primeira prova, vocês tinham, aquilo é Jenga, não é? Tinhas
yeah,
assim
yeah,
uma
yeah.
torre cheia de peças e depois o desafio era, tinhas de tirar as peças que estavam no topo e enfiá-las na Jenga.
Exatamente.
Mas aquilo que tu me explicaste foi que eu tinha que tirar as peças
desmontar
que estão no topo,
tens
de pôr todas na base.
Exato.
E depois tirar a Jenga dali, tipo...
Esquece, eu percebi tudo bem da
quê?
Tu, agora vou-te fazer uma pergunta muito sincera. Tens que me responder sinceramente.
Sim.
Isto vai sempre com rasteira, não é?
Ah.
Nunca sabes bem. Ontem fiz-te uma assim também. Não,
não
te lembras?
Não.
Fiz-te ali na cozinha e tu demoraste tanto a responder.
Qual é que foi?
Porque é tipo, não posso dizer aqui.
Eu já nem me lembro o que é que fiz ontem na cozinha.
É, eu é que estava na cozinha naquele momento.
Eu também não estava, isto é open
ah,
space.
Pois é.
Se estás na sala, estás na cozinha. Né?
Sim.
É igual.
Não, fiz-te uma pergunta e que tu não conseguiste responder lá, demoraste imenso porque...
É open space, não, é aqui, é open space.
É open space.
É open space. não é só no ambiente laboral.
Eu digo open space.
Ah, é?
Ah, não digo.
Não é kitchenette?
Não, peraí, como é que se diz?
Eu
open
acho que é
space.
Kitchenette.
Não, não, diz open space.
É open space, está bem.
Porque é um espaço aberto, tal como o próprio nome indica.
Claro.
Open space. Não, ia-te dizer...
Isso era só para startups.
Acho que não. Não, ia-te dizer, ia-te perguntar, tu achas-me burra?
Não.
De certeza?
Não. Não, não, estou a gozar. Estou a gozar. Fizeste
é não,
a pausa para
brincar. Eu não me considero burra. Mas eu se calhar sou...
Há momentos... Yeah, mas eu é igual, eu é igual, eu também não me considero um calhau, pá, mas há momentos que se calhar és mesmo um bocado calcite, yeah. Eu não me considero, pá,
nunca ninguém te vai dizer que tu
que
és burro, yeah,
tu és um bocado mazinheira mesmo,
yeah.
Esquece, tu és um pinheiro.
Porque nunca ninguém te vai dizer,
não,
tu nunca me irias dizer se eu fosse burro ou dizias?
Não, porque
dizias
eu
que
acho
era limitada.
Aquilo, porque eu acho que aquilo não revela realmente o teu QI nem as tuas limitações.
Oh, Rui,
quer dizer,
eu
revela
não
a tua limitação.
Uma coisa básica.
Não, pá, não, pá, tu ali estás
uma
num ambiente...
Uma limitação na ótica do português, na ótica de perceber português.
Mas ali é um ambiente muito, muito próprio,
sim,
não é?
Eu
muito
ansiosa,
específico, caraças. Estavas ansiosa, depois
tava
o Diogo
de
Amaral também se enrola a falar, yeah, ele não
fala
sabe falar bem
mal.
Português.
Yeah, bem
pá, a culpa no fundo é do Diogo Amaral.
Não, é que a Jéssica está aí, é inglesa, depois eles misturam aquilo
é,
tudo.
É, pá, malta, aquilo estava tudo misturado, ou seja,
olha,
no fundo a culpa não é nossa.
Mal, yeah.
A culpa não é nossa, é dos produtores, é dos apresentadores.
Os produtores estavam lá também, não falavam muito bem.
O Diogo
bem.
Sim, não, pá, nada, não nos conseguiram explicar muito bem a dinâmica do programa e, portanto, a culpa acaba por não ser nossa. A culpa é sempre do outro, como no paddle.
Exatamente, e como nos casais. E o Pedro Teixeira tem aquele argusão.
Pois tem.
E isso faz-me duvidar de mim às
sei.
Vezes.
Ele está, este desafio é sério ou,
yeah.
ou não é? Ou, é ou não é nada disto que ele está a explicar?
A culpa é dele.
A culpa é dele, é do Diogo Amaral,
é
a própria câmara
a
não conseguiu ouvir. Pá, os fones,
sim.
Que é aquilo? Com ruído, com interferência.
Mesmo o catering que a TV nos preparou, achei que estava fraco. Não
fui com
energia,
muita fome para jogo.
Também.
Fui a jogo com muita fome.
Eu acho que também teve a ver com isso.
Um eclair, dou-me um eclair para comer.
Como disse.
Porque, como disse, então eu vim para aqui cedíssimo, não tomei um pequeno almoço.
Dou-me um eclair.
Tenho um eclair.
E tinha Twix.
E um achocolatado.
E um Lion.
Opa, para, se é para isto, nunca... Mini, mini Lion. Os mini, os doces que lá estavam, era tudo mini. Portanto,
sim,
pá,
má
TVI.
Vibe.
TVI, se é para isto...
Opa, não contei
olha,
comigo.
Se é para isso, não contei comigo.
Não.
Pois o que é que acontece? São figuras na televisão.
Exatamente.
E as pessoas estão... Ei,
ganda burro.
Ei, é que dois bocados de mármore que estão ali.
Mas não sabem o tamanho do eclair que tu comeste antes.
Pois, exatamente.
Mas, em relação a isto, só para vocês... Agora estamos a brincar, obviamente. Mas, em relação a isto do Star Park, só para dar um laço, que é... Nós fizemos história na medida em que fomos o pior... A pior dupla.
Fomos a
com
única
a pior
dupla.
Pontuação de todas. Yeah. De yeah. todas.
Não, não foi pontuação. Acho que não foi pontuação. Fomos a pior dupla no sentido em que perdemos os jogos todos.
Ah, pois,
todos.
Nunca ninguém. Pelo menos
mesmo
ganhava um.
Mesmo a dupla
um,
que perdia,
okay.
ganhava um jogo ou ficava em segundo
pois
lugar.
É, pois
malta,
é,
foi
pois
assim,
é. Nós perdemos
último.
Tudo. Nós não conseguimos
pronto,
nunca ficar
lugares,
em segundo.
O terceiro do pódio foi sempre nosso. Uhum. Sempre. Bumba, 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 bumba,
bumba.
Sempre ali a perder. Pá, e no último, por acaso, eu estava com muita...
Ganda feeling.
Estava com ganda feeling. Mesmo
tava...
no segundo jogo. Mesmo no segundo jogo.
Da
o segundo
criança.
Jogo, malta, pronto, para quem não viu, só para vos explicar a criança. Nós tínhamos de tirar doces... a uma criança.
Mas
ela
eles
tinha
disseram, não
500
pode ser doces. À força.
Pois, exatamente.
Até quer dizer.
E a mim disseram, não pode ser à força, não podes forçar a criança a dar-te doces. Portanto, eu
nós
inventei ali umas
persuasão,
estratégias.
Exatamente.
Yeah, tentei persuadi-lo, brinquei com ele no TikTok, tentei dar-lhe umas festinhas.
Fizeste uma dança.
E segundo, o nosso miúdo era muito mais durão.
Claro, do que
não
os
tinha
outros.
Um ar, pá, o gajo tinha um ar que se ele tira uns doces, ele dá-me um queque.
Yeah,
e portanto, deixa...
ele virava-te e calma. Os outros não, os outros eram calma. Super, super pequenos.
Quer dizer, uma criança já com quase a minha idade... Pá, quer dizer...
Os outros tinham
então,
7 anos, este tinha 17.
Então,
não, era
então,
muito fofo.
De repente vou ter que lhe fazer uma chave para lhe tirar um doce.
Yeah, isso eu não faço.
Pá, não contem comigo.
Isso
se
eu
é
não
para violência, violência infantil, não contem comigo.
Mas vão ver, vocês vão se rir. Eu juro, este programa está muito, muito giro. Nós adorámos participar.
Yeah,
eu
malta,
por mim tinha participado em mais episódios.
Malta, e não nos julguem, ok? Nós somos inteligentes. Pá, eu acabei em engenharia em 6 anos.
Eu
e o
eu
ano
entrei...
que deixei para trás foi porque quis ir trabalhar, malta.
Olha,
para ganhar uns trocos.
Eu entrei na faculdade com
há
média de 17, 18.
Inteligência emocional, monetária, há tudo.
Exatamente.
Malta.
Emocional não tenho muita, mas entrei na faculdade com média de 17, 18.
Fogo, entrei com média
chupem.
De 15, pá.
Porra.
Malta, eu entrei com 19 na faculdade, o ano que eu não entrei foi porque fui para os morangos. Pá, se isto não revela
pá,
a inteligência
não vai...
da minha
yeah,
parte,
exatamente.
Não sei. Não sei.
Enfim.
Não sei.
Não é por acaso que sou influencer, olha. Não é por acaso
pá,
que
não
é qualquer
por acaso
uma
que, eu
que
também
chega
sou influencer. Não é à toa que se chega aqui, malta.
Não é por acaso que sou apresentadora do Big Brother.
Pronto.
Esteve muito com a cabecinha.
Pronto.
Bem,
só para vos dar esta.
Olha,
agora, olha, por falar em TVI, vamos manter na TVI.
Bora.
Quero falar contigo sobre isto.
Vai ser um episódio temático TVI, não é?
Pois temático?
Vamos... Temático.
Temático. Vai ser um episódio temático da TVI.
Vamos falar depois do gosto.
Não, não vai, mas eu não sei se vocês viram no jornal, malta. Sandra Mondinho de Basto. Pequena brincadeira com o nome da terra. Uma pequena brincadeira. Está bem? A Sandra Mondinho de Basto, o que é que ela fez? Foi entrevistar um... Estás a rir do quê?
Vai dessa piada mesmo de pai, mas eu adorei.
É de pai, assim vai ficar.
Tu és pai.
Queres só me dar o nome da terra?
Não.
Sandra Passos de Ferreira?
Mondinho.
Está bem, então fica Sandra Mondinho de Basto. A Sandra Mondinho de Basto foi entrevistar um... Ele é médico.
Um médico.
Certo?
Cirurgião.
Um médico cirurgião que há anos estuda a vida para além da morte.
Yes.
Ou seja, estuda aqueles fenómenos de quase morte.
Pós-mortem.
Pronto, e tem muitos casos, pelos vistos ele... em que, o que é isto? Só agora para explicar o que é este fenómeno de quase morte. Malta, é quando vocês, por exemplo, estão
clinicamente considerados mortos, não é?
Estão considerados mortos, já estão a ser operados, acontece um acidente qualquer, ou entram já no bloco operatório e são dados como clinicamente mortos, mas depois voltam à vida.
Yeah.
O tempo, sei lá, passado 5 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Pronto, e ele há muitos anos que estuda estes fenómenos. E agora, eu gostei muito de uma pergunta que ela fez ontem, que foi, antigamente, a comunidade médica... Não via com bons olhos este tipo de fenómenos, não é?
Yeah.
Ou seja, não acreditava nisso, porque tu também não tinhas recursos e não tinhas ferramentas
para
conseguir
provar. E porque não tens provas científicas,
provar.
Né? Como
exatamente.
É que tu, ou seja, o teu guarda-chuva, vá, são as provas científicas e de repente ali
yeah.
não tens, tipo, não
e
dá.
E o gajo agora, passado 20 anos, como já tens as ferramentas, como já tens recursos, o gajo já conseguiu apresentar provas objetivas de que estes fenómenos existem mesmo. Ou seja,
okay.
que existe, e é um bocadinho de descanso para mim, eu que não acredito nestas coisas,
mas
sou um
consegues
um cético.
Acreditar nele?
Pá, eu vou-te ser sincero, ele tem um bocado art scammer.
Pá.
Não tem?
É que eu queria...
Pois
bué...
é, aquelas pessoas um bocado Tony Robbins,
um bocado,
não é?
Um bocado...
Desse tipo de discurso, começam a ganhar mesmo muito dinheiro, mesmo muito dinheiro.
Ele estava a tentar não ser.
Ok.
Porque eu topei ali uma cena subtil, que ele estava a dizer, mas tipo, acho que só 25% das pessoas, não sei ao certo, 25%, entre 18% e 25% das pessoas é que têm esta experiência
yeah.
pós-morte, quase-morte, quando têm, ou seja, que vêem alguma coisa... quando tem uma experiência quase morte.
Mas ele deu esse exemplo também para dizer que há muitos casos que têm a vergonha de contar.
Tá bem, mas ele também disse que há muitas pessoas que passam por isso porque têm mais conexão com o mundo espiritual. Não pode ser uma cena do teu cérebro meio tipo...
Sim, se fores mais crente nessas coisas. Vá. Sim,
não pode ser meio uma coisa do teu cérebro... Não sei explicar, tipo, para tu voltares à vida ou para te dar motivação. Não sei. Sabes o que eu estou a dizer? Tipo, acho que aquela coisa de veres a tua vida passar-te nos olhos à frente quando morres, acho que é real, acho que há muita gente que já passou por isso. E eu li em qualquer sítio que é uma forma do teu cérebro te dar motivação, vai entrar para mostrar-te o melhor para voltares à vida, exatamente. Okay. É quase uma cena que o teu corpo tem, uma defesa que o teu corpo tem para não morrer. E não pode ser mais ou menos a mesma coisa, percebes? Pode ser.
Se calhar foi só descansar um bocado o cérebro, não é?
Mas por um lado, aquelas experiências... Deixa-me desligar um bocado,
tipo, ei, estou bem cansado da vida. Ah, mas a vida é bacana, olha aqui, Raul.
Olha, isto é muito fixe, Raul. Yeah. Olha o teu pai.
Olha como a vida foi boa para ti. Agora, essa experiência de quase morte a mim não me descansa. Estava a dizer que me descansava ainda há bocado. A mim não me descansa no sentido em que... Eu quando penso na vida para além da morte...
Tu queres ver uma vida igual.
É reencarnar... Não, é preciso ser uma vida igual. Ah. É só voltar à vida.
Ei,
ok, morri, posso voltar outra pessoa.
Pronto, a mim descansa porque eu não me importo dessa... Ou seja, eu imagino muito mais irmos para outra dimensão do que propriamente voltarmos quando morremos.
A mim não me chega estar 2 minutos fora do meu corpo. Mas isso é que é o infinito. Está bem, mas a mim não me chega. A mim enquanto Rui. Eu como
tu
pessoa.
Tu Rui, mas o que é que tu
como
sentes?
Como pessoa sem ser reborn, carne e osso.
Tu reborn.
O Rui que sinto que, pá, a mim não me chega. Agradeço, é fixe, pá, espero que se algum dia isso me aconteça, infelizmente espero que não, mas que volte à vida, não é?
Uh-huh.
Mas não me chega, pá, não me descansa, no sentido em que isto parece quase uma coisa de, pá, síndrome de Peter Pan, não é? A criancinha, não sei, mas...
Não, nem estou a perceber.
Não, é pá, eu gosto muito de cá andar,
uh-huh.
Certo? E eu não sou daquelas pessoas que costumam dizer assim, aí, eu se vivesse até ali aos 100, 150 anos, eu para mim chegava, já estava farto de cá andar. Pá, não, eu se pudesse... Vivi até aos 5 mil anos.
Mas isso sabes lá, não é, tipo...
O quê? Se vai dar? Não, tenho certeza claro que vai dar. No meu corpo? Tenho certeza que não vai dar, não é? Não, para viver não é no meu
isso.
corpo.
Estou só a dizer.
Tenho certeza.
A mim também me assusta, é o infinito.
Sim.
Percebes? O não haver fim. O fim assusta-me, mas não haver fim também me assusta.
Ai, a mim não me assusta nada.
Pronto,
nada.
Eu acho que já falámos disso.
Para mim, sim, pode ser. Pronto, mas aqui agora é numa perspectiva diferente.
Sim, porque, ou seja, nesta experiência, porque esta experiência não é bem aquilo que tu querias, não foi isto que tu assinaste por baixo, que é esta experiência que o senhor descreve, que muitas das pessoas viveram, que o senhor doutor cirurgião agora descreve, que muitas pessoas viveram, é uma espécie de sair do corpo. Nós acho que todos já ouvimos falar disto, não é?
Sim,
porque houve muitas pessoas. Eu conheço uma pessoa que também já passou por isto e relata precisamente a mesma coisa, que é...
É sempre igual, não é?
É. Sais do corpo, vês o teu corpo, vês o que é que está a acontecer à volta. Mas o que é que tem tão de especial, vai entrar para esta experiência que este médico contou? Foi que, basicamente, ela era uma colega dele, então conhecia toda a gente que estava na sala de operações quando ela tinha morrido, não é? Na sala em que ela estava a ser socorrida. Então ela conseguiu descrever tudo o que estava a acontecer na sala e seria impossível ela descrever aquilo, tipo, esta pessoa estava a fazer isto, esta aquilo, tu fizeste-me isto, fizeste aquilo, eu tentei falar contigo, não consegui, porque depois ficas ali meio, tipo, o que é que está a acontecer, não é?
Sim.
Ela depois viu a mãe dela...
Cientificamente o corpo desligou mesmo, não é?
Sim, sim, sim.
Eles deram
estava considerada
morta.
Como morta, sim. Exatamente. Pronto, ela viu a mãe dela, viu a luz ao fundo do túnel, tipo, viu tudo aquilo que toda a gente sempre descreveu, não é?
Yeah.
Pronto, ele diz que tem provas científicas, eu não sei.
Pronto,
é que são.
Lá está, dá-me descanso ao mesmo tempo que não dá. Ou seja, não me chega, não consigo ficar
não é
satisfeito
aquilo
com aquilo
queres,
que ele me dá. Não consigo ficar satisfeito com isso. Porque
é
muito
bom. Aquela cena, tipo, e estás com as pessoas que já partiram, estás a perceber, em espírito.
Opa, sim, mas 2 minutos é tudo tão rápido.
Mas pode não ser 2 minutos, pode ser depois, podem ficar lá, só que ninguém ficou lá mais tempo do que 2 minutos, né? Depois voltaram todos à vida.
Ah, ok, estou a perceber.
Percebes?
Está bem, estou a perceber.
A teoria aqui é que depois ficas lá, naquela dimensão.
É outro mundo, é como se fosse quase ali.
É outra dimensão.
Sim, outra dimensão.
O que ele estava a explicar...
Tipo o cemitério dos deuses, não é? Valhalla, vai toda a gente para lá.
O que ele estava a explicar era que... passo segundo aquilo que ele acredita, pois isto já tem a ver com crença.
Pronto, isso gosto, se eu puder me manter como Rui e vou ter com os meus amigos, com familiares.
Não é como Rui, é como aquilo que tens.
É outra
dentro
civilização,
de ti.
A civilização da finitude, pode ser.
não sei
também.
Eu acho que é aquilo que tens dentro de ti, o teu espírito, a tua alma, não é? São aqueles 27 gramas, quanto é que são, não é? Que
sim,
têm,
sim,
que é o peso da alma,
dizer.
Pronto.
Ou 21 gramas, ou
21,
que é.
Se calhar, não sei.
Já estás a pôr aí gramas a mais na alma.
Estou mais gordo.
A alma está gorducha.
Pronto. Mas esta teoria dele é que depois tu voltas depois a reencarnar, vens e vais, e pumba, e pumba, pumba, pumba.
É pá, mas isso também eu gosto muito de estar sossegadinho, não preciso estar sempre ping-pong.
Aí
agora vou lá para baixo outra vez,
agora
para cima outra vez, pegando a seca. Então, olha, descansa-me na medida em que não me descansa. Eu sendo um gajo muito científico, preciso de provas, ok, bacana, há vida para além da morte, pá, mas se é só 2 minutos ou 3.
Mas eu também às vezes não. Penso assim, eu não sei se gostava mais de explorar este meu lado que não tenho, tipo, sim, o lado espiritual. Porque a mim parece-me tudo sempre scam, não é? Essas coisas, por exemplo, malta, nem naquelas coisas de manifestar eu acredito bem.
Sim.
Portanto, parece-me tudo sempre meio um scam.
Mas isto só me pareceu scam, não naquilo que ele estava a apresentar, mas depois, é a forma mas depois falar. Na atitude, não era a forma dele falar. Foi um bocadinho na atitude dele e depois eles a mostrarem o percurso todo dele, depois dele ter começado a investigar estas coisas. Pá, porque de repente o gajo dá palestras para milhões de pessoas, malta.
Pois, de repente já está a ganhar muita dinheiro
gente,
com isto.
Yeah, há muita gente como tu, não? E, pá, é normal, tu estás de um lado ou do outro, não é? E há muita gente como tu que acredita nisto, quer acreditar nisto, e depois há uma pessoa que tem provas científicas,
yeah,
tem provas que justificam que há vida para além da morte. Ou seja, é meio um descanso, é ótimo, não é? E aí, para mim parece-me um bocadinho scam estas apresentações, na medida em que, pá, ele está a ganhar milhões com isto.
Claro.
De repente ele tem o Papa a falar com ele, a ligar-lhe. Pá, ter o Papa a auxiliar-se com ele. Olha, yeah, diz-me, eu, Sua Santidade, eu que tudo sei.
Pá, não, não sei se foi essa
a premissa.
A premissa. Nós depois não vimos que eles pararam a reportagem.
Sim,
a meio.
Mas pronto, tens um gajo a perguntar-lhe, estás a ver?
Sim, sim, sim.
Um gajo que supostamente sabe muito sobre espiritualidade está-se a aconselhar contigo.
Sim, sim, sim. Epá, pronto, olhem, não sei.
Não sei,
vejam.
Também não faço ideia.
Mas pronto, o que eu estava a dizer era, eu gostava, não sei, ele falou depois daquela coisa de estarmos conectados com a nossa espiritualidade, com isso tudo.
Yeah.
E eu gostava de ir a uma bruxa.
Mas eu acho que se for ficar a acreditar gostava, nisso.
Pois, eu também tenho medo de começar a acreditar também.
Porque elas de
repente
apresentam tantos exemplos, há tantas coisas que... em que elas acertam. Se sustentam e tantas coisas em que elas acertam. Yeah, exatamente.
Mas parece-me tudo um ganda scam.
Epá, parece, se calhar, pelo feedback parece-me que nós temos. É. Parece-me, não é.
Elas
há
andam
bruxas
aí.
Elas andam aí. Há muita
gostava,
bruxinha
sem vassoura.
Gostava
de saber. Mas depois somos todos. Éramos todos a Cleópatra. Éramos todos não sei o quê.
Mas não pode também ser o feedback que nós temos. Um bocadinho do nosso background, não é? Os nossos pais, se calhar, não acreditavam tanto. Nós também não acreditamos. A maior parte das pessoas com quem nós nos damos também não acreditam muito nisso.
Pode
não
ser.
Exploram esse lado. Há sempre uma relação entre bruxismo, espiritualidade, vida para além da morte,
ser
é tudo
enganado,
um
scam, é
tudo engano.
Não, e depois há um bocado, imagina, eu sei de algumas pessoas no nosso meio sim, da comunicação, que vão a pessoas assim, bruxa acho que deve ter uma má conotação, uma conotação
sim,
pejorativa.
Ser,
não vou dizer bruxa, obviamente, eu estou a usar esta palavra.
Porque é feiticeira.
Uma feiticeira.
Feiticeira é melhor. Com um caldeirão à frente.
Com olhos a fazer de sapo.
Não, os olhos de sapo vão lá para dentro
lá
do
para
caldeirão.
Dentro, sim, sim, sim. Pronto, que são têm este aconselhamento espiritual. Nós sabemos nomes que imagina, começam um programa e lá vão elas e eles a ser aconselhados espiritualmente e nananã, e para tudo correr bem, e põem canela no rabo e coisas assim. E nós olhamos sempre um bocado de lado, não é? Há sempre aquele estigma.
É,
ou não?
Sim.
Pronto.
Até porque também as figuras depois te apresentam na televisão para falar sobre isso. É a pomba gira.
São malucas, pois.
É a pomba gira. Aquela que é o Herman, não sabes?
Não.
Perdão, não
já
sabes
ouvi
quem
falar
é?
Do nome, mas não sei quem. Mas
que
pronto,
ela diz
mas
que
é...
reencarnava na princesa
exemplo...
Diana, pá, e depois fazia grandes figuras. E aí, de repente é o exemplo
exato
que tu tens de uma pessoa que acredita
na... Mas,
é
por
aquela...
exemplo, a Romilda. Lembras-te da Romilda?
Não me lembro.
Pois aquilo já me parece que é, antes não parecia. A Romilda era uma senhora, ou é uma senhora... que ia a programas da tarde e ela olhava para as pessoas, Rui, ela tipo, olhava para as pessoas e via as doenças que elas tinham dentro dela. Via! Tipo, o senhor tem cancro no intestino, o senhor tem... Ela via as doenças.
E acertava?
Acertava! Tipo, ela diagnostica pessoas. Então, mas a cena é, pois entretanto fui procurar a Romilda no outro dia que me lembrei dela.
É, pá, isso é
já
trabalhinho
tem uma
que vem
clínica.
De casa. É, isso para mim é trabalhinho que vem
como
de casa.
É que
vem
de
tu
casa?
Não acertas na doença.
Rui, ela acerta!
Cabelo encaracolado.
Não é cabelo encaracolado, ela vê
laranja.
Outra coisa.
Pois, isso é bócia.
Não, ela
a menina está
vê...
de bócia.
Ela vê outra coisa.
Ah, esses dedos separados no pé. Malária.
Ela vê outra coisa. Ela vê mais do que nós vemos. É tipo uma aura à volta das pessoas.
Pá, mas será que essas pessoas são mais espirituais? Será que nasceram já com um dom, com um poder? Olha, não sei.
Eu acho que nasceram.
Não sei, não sei, não
porque,
sei.
Tipo,
não sei.
Isto tem que... Por exemplo, nós conhecemos os cinco sentidos. Cinco?
Sim.
São cinco.
São cinco.
Pronto. O sexto sentido é os das mulheres, não
é? É das mulheres,
e
sim,
pode haver tipo
o
sétimo e oitavo... Estás a perceber? Pode haver mais. Isto tem que haver mais do que aquilo que nós conhecemos.
Olha...
Ai, estou cansada mentalmente.
Também eu. É o reborn nesta conversa,
que
malta. Pá, que ginástica, yeah, porra. Que
é o que tu pensas sempre. Que ginástica, que cansaço, que não me apetece, que estou enfadado. Cada vez que vamos sair à noite...
Ah, isso aconteceu-me esta semana.
Yeah, ou jantar... Pá, já tinha tido esta conversa com o Rui, mas decidi recolher mais provas esta semana. E recolhi, de facto, tive a prova... Final aconteceu nesta ida aos Santos. O Rui foi aos Santos sozinho, foste ter com pessoas, com amigos, e eu fiquei em casa. Pá, e antes de ir aos Santos, isto é só um exemplo de como é o Rui. Ei, caga, hoje não estou mesmo com paciência nenhuma. Vou beber, esquece, bebo uma jola e venho para casa. tipo, tranquilo, não, hoje não estou, esquece, às 9h30 estou cá, juro, não, esquece assim, Rui, e depois eu estava tipo, ia, olha, até logo, não, vou lá 2 horinhas, esquece, não, ou seja, ele nem aceita bem que nós digamos adeus um ao outro, porque é tipo, adeus porquê? Estou de volta daqui 1 hora, mãe, vou só lá beber uma jola, não, hoje não estou com paciência, esquece, aí eu não estou mesmo com paciência, entretanto, corta 9h30, 10, 10h30, 11, por acaso nem foi muito tarde, também tinha este trabalho no dia a seguir. E às 11 o Rui chega e assim, então, como é que foi? Ei, foi muito bom. Já estava a ficar com uma moralzinha. Bia mais uma jola. E se vos digo que isto é sempre assim, opá, é mesmo, imaginem, 100% das vezes, não há uma vez que nós vamos jantar fora, que seja só um jantar e que ele esteja satisfeito. Ele nunca está satisfeito com o que é. Ele quer sempre mais. E tu és o gajo da after, tu dos afters. Ele quer sempre mais. Estamos sempre a voltar para casa. Imagina, jantamos. Pá, está tudo bem, jantámos, bebemos, num digestivo, tudo. E ele assim, agora é para um barzinho. Hoje era noite de barzinho. Mas é sempre noite de barzinho. Mas o que é que tu sentes por dentro? É que tu antes dizes sempre que não queres e hoje voltamos cedo. E olha que amanhã acordamos cedo. E sim, não sei o quê. Ele é que me está a convencer que voltamos cedo, que é um jantar tranquilo, que não sei o quê. Olha, no outro dia fomos ao teatro. Ou fomos a ver um espetáculo.
Yeah.
No final... fomos dizer adeus às pessoas, tipo...
no backstage,
do backstage, yeah, e não sei o quê. Estávamos aí para o carro... ficava, tinha ficado lá, deu uma jolinha, só não fico por tua casa. O que é que tu sentes? É sempre, era sempre melhor mais um bocadinho, é
opa,
isso?
Porque eu estou bem em casa, mas depois esqueço-me que também estou bem nesses sítios. Porque eu estou tão bem em casa que penso assim, ei, agora vou sair para quê? Se eu estou aqui tão bem, claro, se eu estou tão relaxado, estou a ver paddle, vou ver um filme a seguir, estou com o meu filho, estou contigo, pá, eu estou aqui tão bem em casa, para que é que eu vou sair? Eu estou confortável, estou ótimo, para que é que eu vou bazar daqui? Então esqueço-me. Mas lá também estou. Lá também estou. E depois é aquele mito, não é? Nunca é só um copo. Nunca é só um copo. Eu bebo a primeira.
Comigo é.
Bebo a segunda. Bebo a terceira. À quarta já começa a balançar.
Tu balanças
logo. À quinta já começa a piscar o olho. À sexta já estou... Lux, porque não?
Claro, sim. Porque tu és não? Sempre assim.
Porque não? O que é que te impede de ir ao Lux?
Tu nunca disseste que, é que não.
Já estou quase a fazer uma chave num gajo, tipo, pá, mas vais-te embora porquê? Mas vais-te embora porquê? O que é que te impede? O que é que tens para fazer amanhã? Trabalho. A que horas? Às 8.
Está-se bem. Dormes 2 horas, já.
Tens de sair de lá às 7.
Rui, é que é sempre assim. Tipo, não há nenhuma vez que tu não me enganes.
Depois começo-me a deixar levar pela emoção. Gosto da conversa, a conversa está boa. Uma fofinha aqui, puxei mais uma fofinha dali. Uma jola. Uma fofa daqui, uma fofa dali.
Não me digas uma fofa, é que parece mal. Uma fofa daqui, uma fofa dali. Eu estou a fofa estar aqui à frente.
Não, porque é que não se bagaça um bocadinho? Porque é que se vai já para casa? Porque é que se vai já para casa? Depois chega
que
a casa.
Homenzinho. Yeah, e chateado.
Que homenzinho. Vem chateado. Não vem chateado, mas estava bem lá também.
Estavas também bem lá.
É que depois o fenómeno de casa, depois acontece-me mesmo lá. Pá, se eu estou bem aqui...
Para que é que eu
agora,
vou para casa?
Para que é que eu vou para casa? Se está aqui bacano, para que é que eu vou para casa? Para que é que
essa
eu agora
cabecinha.
Vou para casa? Se eu estou bem aqui,
yeah,
o que é que me faz ir para casa? Ah, tenho um filho.
Ele acorda às 6.
Ah, está bem. Ah, tenho que trabalhar às 8. Yeah. Ok, está bem. Já percebi. Por
mas
isso
eu gostava
é que eu
de ser como tu. É que eu
mas
sou
é chato. Essa
contrário.
Parte é chata ou não?
A minha é chata.
Ou seja, deve ser um bocado ansioso. É. Tu deves ficar um bocado ansioso.
Já não fico,
ok,
já
acabámos
sei que vai
de jantar. Está bem, agora já sabes.
Já
mas
não
no
dá
início,
ansiedade.
No início, ok, acabámos de jantar. Pá, já está bom, já está bacana.
Bem,
já bebemos um digestivo, cafezinho, mas já sabes que vais levar com... um barzinho.
Um barzinho, é? E assim, Rui, hoje não, tipo...
Olha, se fôssemos ali até ao
não,
bairro.
Não, mas hoje estava noite. Bar... não estava, diz lá que não estava. E assim, Rui, pá, para mim não, eu estou bem, tipo, amanhã acordo bem cedo. Mas hoje eu ia. Pronto, está bem.
Agora
e assim, vai com alguém, Rui, chama um amigo teu, vai. E tu não, queria ir, era contigo.
Mas, não, mas depois em cima da hora, depois já é bem difícil arranjar alguém,
não é? Por causa disso, não é? Porque queres ir comigo.
É as duas coisas. Depois já é difícil, assim, em cima da hora, tem que andar as mensagens. Estás onde? Estás onde? Estou em casa. Estás onde? Estou com o meu filho. Está onde? Está bem, então também não dá.
Os teus amigos já têm uma certa idade.
E eles depois também levam com isso comigo, não é? Quando pedem em cima da hora, tipo, hoje não dá.
Vou,
sou pai. Tu já sabes que a logística é outra, tem que ser um mês antes. Tu agora tens uma visão um mês e meio com antecedência.
Sim.
Mas... agora estava a ter experiência de quase morte, a ver-me de fora, e tu estavas a dizer, pá, para ti está sempre bom, está sempre dia de copinho, e é verdade, se está calor é porque está calor, pá, se está chuva
frio,
é porque está bom, está bom dentro de um bar, está-se bem dentro de um bar, olha para a janela, está a chover, fogo com uma, sei lá, uma jolinha, um cocktail,
está
sempre bom para mim, não é?
Estás a ver, eu já não sofro porque já sei que isso acontece sempre, mas demorei a perceber, entendes? Eu só agora é que percebi, ok, é sempre, e passado 5 anos de relação... ok, ele vai-me fazer isto sempre, todas as noites, portanto já estou em paz.
É uma mulher muito sofrida, esta é uma mulher muito sofrida. E esta semana
cá para me queixar.
Para queixares, exato, larga aqui, deixa
pumba,
aqui tudo,
pumba,
deixa aqui
pumba,
tudo que isto é o
pumba,
sítio.
Pumba.
Deixa aqui tudo que isto é o sítio. E esta semana também sofreste, pá. Pobre coitada, esta mulher não tem
descanso.
esta mulher sofre.
Sofri mesmo, porque, ouçam, então, domingo era o meu único dia de descanso, que eu sábado trabalhei. Domingo.
Ela trabalha.
Estávamos aqui em casa, não sei o quê, fomos à praia com o Manel e de repente, claro que fizemos horário de praia de bebê, não é? Vocês sabem qual é? Ao meio-dia acabou, 11 e tal, o sol começa a ficar forte, acabou. Quem é que rejubilou com esta notícia? Rui. Eu comecei a vê-lo muito, olha, temos que sair da praia, olha, já não está bom para ele, olha que já puseste protetor ao Manel, este sol já não lhe está a fazer, ele já está farto, me fala, vamos para casa. Era muito mau se ele fizesse a cesta agora no carro, não, bora para casa.
Meu, está a ficar cheio de fome.
Olha, ele já está farto, está a vê-lo na boa, yeah, na boa em cima de mim, tranquilo.
A curtir.
Pronto, lá fomos para o carro e tu é que agora ao meio e meia começa o rolangarro e eu, lá vou eu levar com ténis. É que, sabe o que é que eu vou-vos explicar? A cena do paddle e do ténis, que é, eu mesmo que não esteja a ver televisão, ativamente, ou seja, estou a fazer outras coisas, aquilo estar a dar incomoda-me, para não vos explicar, aquilo dá-me uma raivinha por dentro.
É o que é o barulho da bola,
é pouco barulho, é uma televisão que não me acompanha,
é não estar a dar o que tu queres, yeah, é não te fazer companhia,
não faz companhia, não me entretém,
não é companhia para ti a televisão, aquela televisão,
aquela não, aquela é uma televisão que me enerva. Percebes? E pronto, eu percebi, ok, vou levar com ténis. Pá, e eu achei que era tipo uma hora e meia de jogo, duas. E tu, olha que nunca se sabe quanto tempo é que é. E eu estava, mas tipo, pá, máximo 3 horas, máximo. Pá, foram 5 horas de jogo.
Foram 5 horas. Aliás, foi a final mais longa de sempre do Roland Garros. Malta, eu não sei se vocês viram.
Pá, o
Sinner tem
3
match points no quarto set,
91.
Acho eu. Tem 3 match points no quarto set. Pá, o Alcaraz dá a volta, vão a quinto set. Quinto set longuíssimo também. Foi, mas sabes que eu, ai, nesse dia também, joga a seleção.
Yeah, mas o de seleção normalmente não me importa.
Com o outro.
Okay,
os jogos colam com o outro. Pá, e seleção vai a
prolongamento. E a
penaltis. E ela sofre com os penaltis. Mas eu vou dizer uma coisa.
Eu não vi a gala do Big Brother.
É verdade.
Tive que ver segunda-feira de manhã.
Que é trabalho
para
também
trás,
para ti.
Que também é trabalho, mas
se
não
a seleção
só.
Não é trabalho para mim, Rui, Sport TV, futebol.
Pois é.
Há aqui
mas priorizamos o teu trabalho.
Aqui, é verdade. Algum também dia assim tem que ser. Não é? Que eu sou sempre o camelo. Sempre o camelão nesta relação.
Vá, diz lá, camelo.
Mas sabes quando são esse tipo de jogos? Quando são esse tipo de eventos que acontecem? Eu, por acaso, vou-te ser sincero, eu tenho mesmo empatia por ti.
Sentes-te
eu estava
culpado.
A rezar, eu queria ver o jogo, não é? A final de Roland Garros.
Yeah.
Mas estava a pensar assim, pá, que isto seja para aí 2 horas e meia, 3, não, coitada, ela vai estar. E de
a
repente,
tarde toda.
Pá, e de repente, corta para, já eu a sofrer.
Nunca mais
eu não queria
acabou.
Que ganhasse o Sinner. De repente já estava pelo Sinner no quarto set. Quando são aqueles 3 match points para o Sinner, eu estava só. Pá, vá lá, é agora, vá lá, acaba o jogo, pá, não acaba o jogo, dá a volta e ela, pobre, coitada, yeah. Esta mulher hoje vai
sofreu.
Ter um dia difícil.
Sofreu,
eu tenho
eu
um bocado dessa
empatia,
ou seja, eu às vezes meio que nem estou a aproveitar o jogo.
Pois é.
Que eu já sou topo. Pá, eu de repente já estou a torcer
acaba.
Pela pessoa que não quero.
Mesmo naquele
já
dia...
Já estou a torcer por aquilo que não estava a torcer.
Naquele dia que vieram cá os teus amigos ver o jogo.
Sim.
Que foi na Liga, foi o final do quê?
Foi
da
a
taça.
Final da Taça Portugal.
Da Taça Portugal, vieram para cá ver o jogo. Aquela porcaria foi o prolongamento e o Rui nem queria, ok? Tipo, isto pode ficar como está, eu não quero que vá a prolongamento.
Cá ali aquela horinha que é sagrada, não é? Que é do banho.
Yeah.
Pá, que eu curto bem dar-lhe banho, não sei o quê, tu precisas
o
muito,
Manel,
porque
não
ainda
é
não és independente,
agora.
Etc.
Vamos os dois para o mesmo sítio. Pá, nós hoje estamos...
Olha, nós estamos mesmo com a telepatia, Mafalda. Pá, nós hoje estamos mesmo buddies.
Sim.
E então, pá, é sempre... Naqueles dias mais críticos,
yeah.
Os dias em que se calhar dava jeito que isto fechasse nos 90 minutos.
Às 8 da noite, mesmo tranquilo,
não.
Não
fecha.
9h30, mas está-se bem.
Uma mulher muito sofrida.
Olha, hoje tenho aqui uma cena preparada.
Que é?
Ah, não, ainda não falaste dos Santos. Como é que foi a tua ida aos Santos, já que falámos há bocadinho?
Curti, diverti-me bué.
Divertiste?
Eu estava a dizer, por acaso no episódio passado eu estava a dizer, eu não sou de Santos, eu ainda sou de Santos.
Porque ninguém duvidou, imagina, ninguém duvidou.
Que eu ainda era de
que
Santos.
Tu eras de Santos. Tipo, yeah. É que ninguém duvidou aquilo. Foi um rasgo que te deu. Toda a gente sabe que tu és Santos, que tu és Jola, que tu és Festa, que tu és a Palpão, que tu és sem t-shirt, tu és Santo, és tu, percebes?
Por acaso tive muita gente a dizer, ah, claro que a Mafalda não vem, porque nós tínhamos metido aquele
é
vídeo dos Santos. Yeah, exatamente.
Story não,
ah, claro que a Mafalda não vem, não gosta de Santos, Mafalda não é yeah. Santos, Mafalda é sardinheira se for até às 2 da tarde.
Yeah.
Depois
mesmo
disso...
assim não, mas eu não como sardinha, tenho imensas espinhas.
Yeah, então curti... Epá, aquilo não se
nunca
sente.
Comi sardinha.
Pelo menos são os embaixadores da sardinha. Que um gajo diz
se
assim.
Sente.
Yeah, um gajo diz: ei, eu não curto, pá. É mesmo boia da sardinha, não tem boia da sardinha, é mesmo boia da espinha, não tem muita cá. A espinha.
Não se sente a espinha.
Pá, a espinha não se sente, meu. A espinha. Pá, a espinha vai com a carne.
Mas
vai
não se sente a espinha.
Com o peixe, aquilo mastiga. Claro que
claro
se sente.
Claro que se sente a espinha.
Claro que se
sente. Já mastigas a espinha, mas sentes a espinha. Yeah, eu quero mastigar a espinha. Como
assim,
tu vendes um
comprimido?
Então tu.
Pá, se bem cá Benurons.
Eu gosto desses.
Não é?
Eu gosto de engolir um bom comprimido.
Fogo. Mas qual? Aquele, o Benuron 1000?
Sim.
Gostas de 1 grama?
Gosto.
Se estás a brincar, aquilo é um bago.
Um ganda bago.
Porra, aquilo é um absurdo, caraças. Que parece uma alonga.
Parece um cocó de melinha.
Então, olha, gostei muito dos Santos, diverti-me muito nos Santos, curti muito. Se dava
ninguém
para ter
duvidou,
ficado mais.
Yeah, é que ninguém sim. duvidou que tu te divertias nos Santos. Estava lá José Malhão no palco, tu estavas nas tuas sete quintas.
Epá, respondi para a Carolina Patrocínio, para a cena do Fama Show. Eu não sei se isto faz sentido ou não, mas não me recordava, acreditas, não me recordava nenhuma de música de Santos, desde Kim Barreiros, desde o próprio José Malhão aqui lá a cantar. Uma das perguntas que ela fez foi que música é que não pode faltar nos Santos.
Ok.
Pá, eu disse Ana Malhoa, Bomba Latina.
Pois é, não.
Não é bem Santos, pô, não, não é malta. Bem
qual vocês... é que foi a que eu disse? Que eu disse cá
tu
em casa.
Para
depois.
Aí Kim Barreiros, tipo os peitos da Cabritinho.
Disse...
Ou...
Não, 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 para mim é.
Foi Bailarico de Verão?
Não, foi outra boia de Santos, mas agora já me esqueci.
Mas pronto, foi desse género. Bomba foi. Latina não é bem?
Não.
Se bem que ela tem uma agenda também muito cheia nos Santos.
Não, 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 ela vai aos Santos. Até houve um ano que toda a gente andava atrás do...
Sim, mas não é aquela música mas que tu não pensas...
É, não. Não, é? Não, não é para mim tem que ser mais popular do que Ana Malhoa. Ana Malhoa já vai ali, resvala ali para as Ruth Marlene.
Por exemplo, sim, sim, sim.
Que o pop...
Sim, um bocadinho.
Pop,
Feira de Grândola, por aí.
Exato.
Coisas desse género, não
pop
é?
Popular, pop yeah. coisa.
Agora, senti-me um bocado deslocado porque não ia vestido a Santos, caranças.
Pois foi.
Porque me disseram, não, não é preciso levar esta t-shirt.
Havia uma t-shirt de pagode.
Exatamente, exatamente. Havia uma farda e de repente estava tudo com aquela farda. E sabem quando vocês vão para o carnaval, malta, está tudo mascarado, mas vocês são o irreverente.
Um baroto.
Não, é um mascarado.
Eu
não
mascaro,
em Torres, não deve estar quase ninguém mascarado. Em Torres, não é? Então vais para os Santos, não, vestido de Santos. Não deve estar quase ninguém vestido de Santos, não é?
E estava toda a gente.
Era tudo com manjerico na cabeça, a sardinha, com uma t-shirt no... própria de Santos.
Yeah.
E eu, portanto, senti-me ali, portanto, um bocadinho deslocado.
Mas deslocado para o mal.
Deslocado para o mal.
Não estavas a destacar
claro,
como sensual.
Ficas ali um bocadinho com vergonha. Agora, vamos a um tema.
Mas não me traíste nos Santos?
Não traí.
Ah.
Não traí. Mas já vamos.
Até porque eu tenho que dizer que estou a ficar um bocado farta deste calor, que toca e foge, vai, fica dois dias, vai embora, estou com saudades de ficar dourada.
Oi, dourada?
Dourada, douradinha, bronzeada, douradíssima.
Oi, dourada, 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 dourada. O AB Gold do Ativo Banco tem vantagens e benefícios. Sim, senhora, para quem vai de férias, minha menina.
Bem douradinhos, cala-te.
Sim, por exemplo, vais para o estrangeiro, não é? Pagas, levantas e não há nada de comissão. Não há nada daquela comissão de serviço internacional.
E o que eu dava para estar no internacional, assim numa ilha paradisíaca, a ficar dourada, douradinha.
Tu já convencido e ainda não sabes de metade. É que se fizermos o cartão AB Gold, tu recebes 50 euros de volta até compras iguais ou superiores a 500 euros até junho.
Maravilhoso! Vou começar agora a fazer a mala.
Aproveitas, mas olha, antes de irmos a essa parte das traições, malta, deixem-me só dizer-vos porque recebi duas mensagens desta semana a perguntar como é que era para abrir conta no Ativo Banco. E eu vou-vos dizer... Não é por trabalharmos com ele.
Fácil.
É a mesma cena. Mais fácil de sempre, malta. Aquilo dá para abrir com chave móvel digital.
É
eu fiz em casa, demorei... Pá, eu não quero exagerar.
Minutos,
pá, malta, demorei 2-3 minutos.
Yeah, é verdade.
E, portanto, para quem quiser abrir conta, é mesmo bué da
olha, eu lembro-me que abri a minha conta, estava na maquilhagem da TVI, só para verem.
Sim,
depois
sim.
Vocês têm que fazer tipo aquela cena de verificar a vossa cara, não sei o quê.
É mesmo bué da
rápido. E depois recebem
é
em casa o cartão, tipo, é mesmo fácil.
Já. Yeah. Agora... Traição!
Traição!
Tu queres falar deste tema há 3 semanas, Mafalda?
Não,
e eu sempre
porquê?
A bloquear-te.
Porque eu encontrei aqui várias histórias de traição.
Sim.
E eu queria que fizéssemos uma avaliação destas traições.
Ok.
De 0 a 10, em que 0 é pouco grave, pá, nenhuma vai ser 0, são todas traições, e 10 é super grave, ok?
Está bem. Pá. Avalio eu?
Avalias tu?
Sim.
Engravidei...
Quantas tens já agora?
Eu não sei.
Tens boés?
Posso não ler todas.
Está bem. Então lê 4 e lemos mais 4.
Está bem. Outro. Engravidei a irmã dela. Agora estou casado com a irmã dela. Tenho filhos com ambas. É bué savage.
Ai, parece aquele consultório sentimental da Maria, da revista Maria.
Já, yeah, este ai, é savage.
Porra, nasty mesmo.
Ou seja, é um
vou
senhor...
Vou dar 8 porque acho que vem aí pior.
Ah, é 8?
É um senhor que engravidou uma irmã...
E a, é a e mulher a outra, e a irmã.
A mulher e a irmã, já. Yeah.
Ou seja, que depois a irmã torna-se na irmã porque a mulher é a mulher.
Sim, sim,
estás
incesto.
A perceber?
Já. Yeah.
Não, não é incesto.
É mais ou menos, é familiar, caraças.
É familiar da tua mulher.
Não, está bem, pronto.
Pronto, mas
então,
é
mas esquisito. Incesto é só com quem? É pai e filho?
Não.
Pai
incesto...
e filho?
Incesto... Não, está bem, mas ele não é familiar, ele é familiar porque casou com a mulher, ele engravidou a irmã da mulher.
Ah, está bem,
não
mas
é irmã
é meio,
dele.
Mas é
está bem, mas
não
conta como
tudo
família.
Família de... tá bem.
É a mesma coisa que eu ter um filho com o teu irmão.
Sim, sim.
Pá, é horrível.
Fica mais nojento ainda.
Ah?
O que acabaste de dizer ainda piorou, ainda fica mais nojento. Yeah. Yeah.
Mas
gostava de saber como é que isso desenrolou.
Pá, ele só disse isto. De 0 a 10 é um 8?
Eu vou dar 8 porque acho que vem pior.
Eu vou dar 9. Eu vou dar 9.
Sim.
Eu também vou avaliar. Então, tínhamos acabado de nos mudar para uma casa maior porque os pais dele ficaram doentes e precisavam de ficar connosco. Ou seja,
okay.
Eles mudaram para uma casa maior, os pais dele, porque os pais dele precisavam. Ele pediu-me para lhe enviar o dinheiro via Cash App, que nem sei o que é isto, para um colega de trabalho. Era o número errado e o nome dela apareceu. O meu mundo inteiro desmoronou, mas naquele exato momento eu revi tantas coisas na minha cabeça. E estava a acontecer há muito, muito tempo. Todas as semanas anteriores fizeram sentido, a intuição é real. Ou seja, ele pediu para ela enviar dinheiro para a amante dele. E ela descobriu assim.
Ok, não é tão grave
enviar
como a outra.
Dinheiro, yeah.
É um bocado como aquela história que nós já partilhámos aqui do smartwatch.
Qual? Qual?
Não é? Aquela da traição que de repente, tipo, às 2 da manhã está o teu coração a bater uma boa da rápida, tens os batimentos cardíacos super acelerados e tipo, é história, é pesadelo ou furou.
Ou furou.
Ou andou no furo.
Mas também, mas imagina, é super humilhante, tu estás a mandar dinheiro para... Ou seja, fizeste um esforço monetário por causa dos pais dele.
Aia, mas a outra é nasty mesmo.
Pois é, a outra é horrível.
Outra é nasty. Então, portanto, vou dar 7 a essa.
7. Mas é nojento também.
Sim.
Temos aqui uma... Mais. Com um Rui, que era a que eu queria apanhar.
Para um Rui?
Com um Rui. Wanda estava hospitalizada.
Sim.
Gravemente doente. Rui é um Rui. O marido prometeu cuidar de tudo, mas enquanto ela lutava pela vida, ele esvaziou as poupanças dela para fugir com outra mulher.
Ele esvaziou os...
Rui, essa é a pior expressão de sempre. Esvaziou. E também se calhar fazia outra coisa.
Claro.
Para fugir com outra mulher, aproveitando-se da sua extrema vulnerabilidade. Ou seja, ela estava quase a morrer, ele tira-lhe o dinheiro da poupança e foge com outra. Enquanto ela estava doente no hospital. Ai,
para mim é pior que a primeira.
É pior,
para
não
mim é?
É
pior que a primeira. Pá, tu tens uma pessoa no estado mais frágil.
E vulnerável.
E de repente, porque ela não consegue fazer absolutamente nada... Pá, tu sacas-lhe a guita toda, a guita que se calhar vocês pouparam os dois, ou se calhar era só dinheiro dela.
Yeah.
E de repente a mulher fica sem dinheiro também para poder cuidar.
Estás a ver o que é que
sem
é?
Ter cuidados médicos. Pá, que horror. Vou dar 9 a essa.
Vamos dar 9.
Yeah.
Depois, Fernando perdeu a sua fortuna e estava em profunda depressão.
Sim.
Confiou tudo à sua esposa, Patrícia, incluindo as suas últimas poupanças e a casa. Em vez de apoio, Patrícia transferiu o dinheiro para si e abandonou, pedindo divórcio, quando ele estava mais frágil e sem nada.
Dão 6. Não sei se parece que estou a normalizar parece essa história, não é? Uma... Né? É na boa, essa história é na boa. Oh, já fiz pior. Não, é... não. Mas dão 6 a essa. Yeah.
Estas tinham todas a ver com dinheiro, pera.
Dão 6 a essa.
Ok.
Não, eu gostei disso. Partilha depois.
É depois?
Já, yeah, para a semana partilhamos outras.
Temos uma aqui que tem a ver com o parto. Pá, a gente que é traída durante no parto.
Chuta, chuta essa.
Não, não.
Agora fiquei curioso. Chuta lá essa. Vá.
Durante o parto, o momento mais vulnerável e transformador da vida de uma mulher, Ana pediu o apoio do marido Miguel. Ele, no entanto, passava a maior parte do tempo no telemóvel a responder a mensagens. Poucos dias depois, Ana descobriu que, enquanto ela dava à luz ao filho, Miguel estava a trocar mensagens íntimas e a combinar um encontro com uma colega de trabalho. A traição durante o ápice da sua vulnerabilidade física e emocional, e não só, quebrou a confiança de Ana, mas também manchou para sempre a memória do nascimento do seu filho.
Miguel Porco.
Miguel Porco.
Do 1-8, vá.
Folga do 10.
É nesse...
Treino no parto.
Yeah. Tu já passaste por isso. Pai, eu não sei... É que eu não sei o que é estar grávido. Ah,
mas sabes o que é parir. Viste o parto.
Sei, mas não senti.
Mas consegues...
Precisava de estar grávido. Precisava de estar grávido para poder falar com propriedade sobre essa história.
Não consegues imaginar como é que é parir.
Pá, não consigo. Não, não faço ideia. Explica.
Lembras-te quando eu te disse que não ia gritar no parto?
Lembro perfeitamente.
Pronto.
E agora, finalmente, vamos de vacations. Finalmente.
Vamos tirar uns dias fora.
Vamos
tirar uns dias fora, também nos faz bem. E depois vamos contar-vos tudo, porque nós não temos sentido de privacidade.
Não, mas vai ser giro. Já estava com saudades de tirar umas férias. Ainda não tínhamos tirado este ano, pois não?
Férias?
Não,
nada.
Assim uma semana?
Não.
Assim uma coisa para descansar? Ainda não tínhamos tirado, não é?
Não, isso não. Não tínhamos.
Agora, será que já há bolas de Berlim muito irreverentes? Que eu lembro que a última vez que falámos foi para aí há 2 anos.
Era as de Alfarroba, que nos indignou.
Exatamente. E passei há pouco tempo por uma relota ali, acho que era no Rossio. Pá, que já tinha mesmo boeda de sabores de bolas de Berlim.
Porque bolas de Berlim é um
praia...
donut, né?
Sim, sim. E eu quero saber se na praia também eles já têm um cardápio gigante de bolas de Berlim.
Mas isto é polémico o que eu estou a dizer. Tipo, bola de Berlim é um donut. Vamos todos aceitar isso ou não?
Eu não sei se é polémico.
Pá, não sei se é mas polémico. Toda a gente aceita, não é?
Não sei se é polémico.
Não, porque pessoas ficam irritadas. Ah, pastel de Belém não é a mesma coisa que pastel de nata.
Desculpa,
mas é.
Não, é muito mais diferente
o
do
quê?
Que o donut. A tua donut não tem o creme, caraças, não tens aquele açúcar.
Mas há donut, desculpa, tu nos Estados Unidos não comeste donut recheado igual.
A textura é diferente?
Para
a bola de Berlim é um donut?
Não. Para mim é igual.
Não. O
não,
donut
não
é...
Aceitas.
Não, não aceito. Não
o donut
aceito.
É donut.
É polémico. Para mim é polémico. Mas olha, vamos experimentar as de alfarroba.
Eu vou experimentar todas as bolas de Berlim diferentes.
Já, diferentes. Porra, já estão a 2,5 a bola de Berlim.
Está caríssimo.
Apanhei. Acho que este creme já estão mais caras que as
mas
normais.
Mas no outro dia, nesse senhor que te vendeu a bolinha de Berlim na Costa, só havia normal e de...
E com creme.
E com creme, já. Não havia cá merdas, não sei o que, com Nutella
vamos
e pistache.
Vamos averiguar.
Aposto que agora há a bolinha do Dubai, que é com creme.
Pois é.
Parem com a merda do Dubai.
A bolinha de Berlim de framboesa.
Do Dubai, de
Malta,
framboesa.
Malta, vocês estão aí ou não? Vocês experimentam essas bolas todas?
Nós vamos experimentar as bolas
todas.
Já,
nós vamos experimentar. Ou mantiveram-se naquela clássica ainda, com creme ou sem creme?
Não.
Né?
Eu acho que a maior parte das pessoas experimenta.
Eu ainda
já
estou
aí. Já vi muito boa gente de Nutella.
Aí,
muita gente.
Pá,
vai.
Não sei se console é aquilo que pede.
Pois é isso.
Não pede, pois não?
Não.
Tu sais do mar, mergulho, estás fresco. Pá, é uma de Nutella
Vais
que
Nutella.
Te apetece.
Não, eu te vou dizer uma coisa, mas eu também não sou a pessoa certa para... Porque eu nunca vou de bola de Berlim.
Pois não. Tu mais rapidamente vais de bolacha americana, não vais?
Peraí, nunca comi uma bolacha americana, não.
Ah, no Algarve é que... É bom. É que isso acontece. É
uma bolacha grande.
É comum, é uma bolacha gigante.
Nunca.
Bem, olha, cá vamos.
Olha,
bem
cá
macaquinho
estamos.
Este podcast.
Bem macaco.
Bem macaquinho, mas se calhar vamos aqui terminar com uma nota meio triste.
Pois é, verdade.
Pá, malta, que semana foi esta, cara?
O
que é que está a passar? Parece que temos aqui de vez em quando um retrocesso
civilizacional.
Pá, estamos a falar do caso que aconteceu no Teatro da Barraca.
Que o ator foi atacado por uns homens.
Pá, sim, aquela malta do Sporting que incendeia um carro, que manda um coquetel molotov para dentro de um carro, tipo.
Não, e já para não falar de tudo o que está a acontecer internacionalmente, às vezes ficamos, até parece que nos sentimos culpados de estar felizes, não é? Às vezes.
Sim.
É assim uma coisa muito estranha.
É, parece tipo...
Pode falar de coisas bué leves
sim,
no nosso Instagram.
Sim, 2 graus de felicidade.
Não é? Modera-te um bocadinho. Não estás assim tão feliz.
Modera-te um bocadinho. Mas pronto.
Enfim.
Esperemos que a próxima semana seja melhor. Malta, portem-se bem, não façam disparados. Para a semana cá estaremos com mais histórias de traição, não? Vamos avaliar
mais.
Pronto, vocês quiserem avaliem nos comentários do Spotify.
Digam vocês,
iTunes,
querem mais histórias de traição.
Como quiser. Beijinhos e abraços, malta. Portem-se bem.
Até para a semana.
E vacations.
Fiquem
não
bem.
Façam disparados. Até para a semana.